te damos graças pela tua graça, nós te damos graças pelo teu amor, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela tua direção. Nós te damos graças, Senhor, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças por esta oportunidade de estarmos aqui agora. Te damos graças pela liberdade que nós temos de poder nos reunir aqui para te adorar. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam vir. Abençoa também lá embaixo as crianças, aqueles que estarão cuidando delas, ensinando-as. E abençoa-nos aqui agora. Faz, Senhor, com que a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente estejam voltados totalmente para Ti, que nada nos distraia. Faz, Senhor, com que possamos estar atentos àquilo que Tu nos ensinas através da Tua palavra e que a meditação que vamos fazer agora diante de Ti seja aceitável a Ti, agradável. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar então o nosso estudo da carta aos Colossenses. Estamos no capítulo 3. Vamos ler os versículos de 7 a 10. O contexto aí vinha falando de fazer morrer a nossa natureza terrena e cita várias coisas, não é? E fala que por estas coisas, ou pelo pecado, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E daí ele continua no versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós estávamos, na semana passada, nós vimos ainda alguma coisa a respeito daqueles cinco pecados, falamos da maldade, maledicência, linguagem obscena, e começamos a falar da mentira, né? Nós vimos que ali, pela segunda vez, Paulo está listando cinco coisas. Ele menciona aqui no capítulo 3, em grupos de cinco, né? Então, aí ele menciona a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena. Nós comparamos lá com Efésios. Ira é a mesma palavra que está lá. Indignação lá aparece como cólera. Aqui fala maldade, lá é malícia, é sempre a mesma palavra. O que fala de maledicência é blasfêmia. Nós vemos que blasfêmia, em geral, se pensa que é alguma coisa que ofende a Deus, não, mas que ofende o caráter de qualquer pessoa. Nós vemos na Bíblia a palavra blasfêmia sendo usada para pessoas, blasfemar contra uma pessoa, não só contra Deus. E vimos a respeito da linguagem, que fala em linguagem obscena, e lá fala de conversação torpe. Vimos o porquê que nós fazemos isso, a nossa falta de controle das circunstâncias nos faz incorrer nesses pecados, né? Nós vimos a respeito da maldade, que é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Deus é bom. A definição de bem é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Deus é bom. Tudo que é contrário é mal. Então, essa maldade está falando de coisas contrárias à essência do caráter de Deus. Nós falamos da maledicência também, que agride as pessoas, e do tipo de linguagem que não é próprio dos não cristãos. Daí começamos a falar sobre a mentira, né? Aqui no versículo 9 ele começa: não mintais uns aos outros. Ele fala a respeito de se despir do velho homem e vestir do novo. Nós vamos ver isso mais adiante. Na mentira, nós vimos que lá em Efésios também fala, né, de nós não estarmos mentindo, fala de falarmos cada um a verdade com o seu próximo e de não mentir. Vimos em João 8:44 falando a respeito de Satanás, a respeito do diabo. Fala que ele foi homicida desde o princípio. Nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio. Ele é próprio. É uma característica de Satanás a mentira. Uma coisa que é própria dele, é uma característica dele a mentira. Quando nós mentimos, nós estamos apresentando uma característica de Satanás. Ou, como a Bíblia usa essa expressão, estamos glorificando a Satanás. Quando nós glorificamos a Deus, estamos apresentando características que lhe são próprias, e quando glorificamos a Satanás, características que são próprias dele. Fala que ele fala do, quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, é uma característica dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Toda mentira tem sua origem no diabo. Ela vem diretamente do inferno. Nós vamos ver, mesmo as chamadas mentiras piedosas, a boa mentira, né? Tudo isso vem do inferno do mesmo jeito, né? Nós vimos que ali fala que Satanás foi homicida desde o princípio, explicamos isso de ser homicida, porque ele matou toda a humanidade, todo ser humano. Em Romanos 5:12 fala que pelo pecado de um só homem, pela falta dele, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Todos sofrem as consequências daquele pecado de Adão lá. Vimos a respeito das consequências, vimos que a morte é uma consequência do pecado. Vimos que as pessoas não têm consciência de que sofrem as consequências do pecado, mas até uma criança que morre com algumas horas de vida está sofrendo as consequências do pecado de Adão. Todos morrem. Todos sofrem as consequências. Vimos que, e Jesus Cristo que não teve pecado, porque que ele morreu, ele não deveria ter morrido. Então vimos que ele nasceu de mulher, ele nasceu com as limitações humanas, tinha fome, sede, cansaço, né? E nós vimos também que, falamos que Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha dele, ele não nasceu com a natureza pecaminosa e não pecou. Mas quando morreu, ele tinha pecado, porque fala que ele carregou no seu corpo os nossos pecados, e foi por isso que ele morreu, né? Nós vimos isso tudo e vimos que Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, orando ao Pai, falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vimos que, de uma maneira simples, verdade é a correspondência com o fato, ou a correspondência com a realidade. Uma coisa absolutamente verdadeira é que retrata com absoluta fidelidade a realidade, ou o fato. Isso é a verdade. Só Deus sabe absolutamente tudo sobre absolutamente todas as coisas, e só Ele pode ser absolutamente verdadeiro. Quando Ele fala alguma coisa sobre algum fato, essa é a realidade. E nós vimos o que é a mentira. A mentira é a distorção da realidade. Nós vemos a realidade de uma forma deformada, distorcida, pelo engano. Então, a coisa é modificada um pouco de maneira que eu estou enxergando uma coisa como sendo realidade, mas não é. E vimos que Satanás usa o engano. Ele é o enganador. Nós vamos falar alguma coisa sobre o engano. E é interessante que o engano precisa ser alguma coisa semelhante ao verdadeiro. Se é muito diferente, não engana ninguém. Por isso que Satanás, ele se apresenta como um anjo de luz. É falsidade. Ele não é aquilo, mas ele parece aquilo. Isso já é o engano. Em Romanos, no capítulo 1, fala de uma coisa básica, eu gostaria de ler. A gente já viu algumas coisas sobre esse versículo, mas Romanos capítulo 1, no versículo 25, fala o seguinte: eles, quem são eles? Aí, se a gente for voltar um pouquinho lá para trás, no versículo 21 está falando dos homens que não glorificaram a Deus como Deus e nem lhe deram graças, não é? Que se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Fala que eles achavam que eram sábios, mas eram loucos. Esses homens, no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então eles mudaram a verdade de Deus em mentira, passaram a adorar coisas criadas, e o único digno de adoração é o Criador, não as coisas criadas, nada do que Ele criou. E nós vemos que nós continuamente criamos ídolos, nós pensamos em idolatria, um indivíduo adorando uma imagem de escultura, não. Nós sabemos hoje que o dinheiro é um ídolo, que a beleza é um ídolo, que a fama é um ídolo. São coisas que movem a minha vida. Tudo o que move a minha vida e pela qual eu vivo é o meu ídolo. Se eu vivo pensando em ganhar dinheiro, o dinheiro é o meu Deus, é o meu ídolo. Eu sou um idólatra. Então eu preciso tomar cuidado, ver o que é que move a minha vida. Se não é Deus o alvo, a razão da minha vida, se for qualquer outra coisa, é uma coisa criada, é um ídolo. Isso é mudar a verdade de Deus em mentira. Mas vamos ver, lá desde o comecinho, como é que começou Satanás em Gênesis capítulo 3. O que que fala? Nós vimos que ele é o enganador, né? Vamos ver como é que começou aí o engano de Satanás. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, lá em Apocalipse, no capítulo 12, fala da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, essa serpente, lá em Apocalipse, capítulo 12, está identificando com Satanás. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aí é a primeira vez que ela fala. O que que fala Satanás aí? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que que Deus tinha dito? Lá no capítulo 2, no versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E ele pergunta lá, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? Foi o contrário. Ele falou, de toda a árvore comereis. Só que ele pôs uma exceção no versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A pergunta já provoca uma resposta. É isso que Deus falou? Não, é exatamente o contrário. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Isso aí já foi por conta própria que ela acrescentou, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que que ela está falando? Deus é mentiroso. Deus mentiu. Ele falou, no dia que comer você vai morrer. Ele falou, é certo que não. Com certeza vocês não vão morrer. Deus mentiu. Começa aí o engano. E ele ainda explica. Ele explica por que que Deus mentiu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí acaba a conversa de Satanás. Ele não fala mais nada. Então é interessante. Ele começa falando, Deus mentiu, e explica por quê. Ah, tem lógica isso que Satanás falou. Porque nesse dia Deus é egoísta, ele não quer que ninguém seja igual a ele. Então, mas o dia que eu comer, eu vou ser igual a ele. E enganou a mulher, né? E Satanás não fala mais nada. Ele faz uma pergunta para a mulher, faz uma pergunta para o homem. Para Satanás ele não faz pergunta nenhuma. Ele já vai dizendo o que vai acontecer com ele. É interessante que quando Deus pergunta para a mulher, o que ela responde no versículo 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Aí é que está todo o problema, a serpente me enganou. O engano de Satanás. Ela foi enganada por Satanás. Nós vimos que a verdade é a mentira enganosa, ela é falsa, ela muda a verdade em mentira, ela disfarça. Eu olho para uma coisa, penso que aquela é a realidade, mas não é. Nós vamos ver mais adiante que a Bíblia vai usar uma palavra incredulidade. O indivíduo é incrédulo. E nós vamos ver que a incredulidade não é o indivíduo não acreditar em nada, ele acreditar na mentira. O incrédulo é o indivíduo que não acredita na verdade, não acredita em Deus, mas ele acredita em algumas coisas. E dificilmente, eu acho que não existe alguém que não acredite em nada. Ele acredita, só que ele acredita na mentira, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, ali ele falou, ali ela falou, a serpente me enganou. Vamos dar uma olhadinha lá no Novo Testamento? Vamos abrir em 2 Coríntios 11, 3. Eu vou só ler alguns textos para a gente estar, para a gente ver, na verdade, isso que aconteceu com Eva, esse engano de Satanás. 2 Coríntios 11, capítulo 3. Paulo fala: receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim como a serpente enganou com a sua astúcia, ela enganou e Eva caiu. Eva pecou. Aqui fala, a sua mente foi corrompida, ela foi enganada. Vamos abrir na primeira carta a Timóteo, que fala a mesma coisa no capítulo 2. No 2,14 fala o seguinte, 1 Timóteo 2,14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Sendo enganada, caiu. Sendo enganada, pecou. Ela foi enganada. É interessante, Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele usa a mesma palavra do engano. Ele sempre se volta a esse assunto do engano. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, só vou ler um. O versículo 11 fala o seguinte. Não vou ver o contexto todo, só quero uma expressão que está aí. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porque o pecado me enganou e me matou. É isso que ele fala. O engano. Nós sempre vamos para o engano. Vamos agora dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Eu gostaria de comentar um pouquinho esse versículo, que ele tem algumas coisas interessantes aqui. 3, 13. Eu vou ler o 12 e o 13 para a gente pegar o contexto, né? Hebreus 3, 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É interessante que ele fala aqui da incredulidade, e deixa claro que incredulidade é uma coisa que afasta de Deus, né? Nenhum de vós tenha perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, né? Pelo contrário. Então ele fala, exortai-vos mutuamente para que nenhum de vós seja endurecido. O endurecido vai ser ter a incredulidade, pelo engano do pecado. Sempre volta essa palavra engano. Lá no capítulo 13 de Mateus, já foi feita uma pregação sobre o capítulo 13 de Mateus, fala da parábola do semeador. Parábola do semeador. E é interessante que, quando Jesus Cristo vai explicar a parábola, aquele que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Então ele explica o que é. Ele fala que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. A fascinação das riquezas. É interessante que essa palavra fascinação é a mesma palavra que está aqui, engano, em Hebreus 3,13. A fascinação das riquezas é o engano. A riqueza está mostrando uma coisa, oh, ela está mostrando um lado agradável aqui, ela está mostrando uma coisa boa. Só não mostra o lado ruim. Em geral, o engano é assim, o indivíduo mostra as coisas boas e não as coisas ruins. É interessante, eu sempre comprei carro velho na minha vida. E vendedor de carro usado naquela época, aquela chamava carro usado, hoje chama seminovo. Embora seminovo quer dizer exatamente a mesma coisa que semivelho, porque semi é meio. Eles querem dizer quase novo, né? Mas o vendedor de carro usado, o que que ele faz? Ele mostra tudo o que o carro tem de bom. Tudo que tá... Agora, o que tem de ruim, em geral, isso é disfarçado. Claro que não todos, mas era fama, né? Eu cansei de ouvir, o dono anterior cuidava melhor do carro do que da mulher dele. Acho que essa era a única verdade que ele falava. A gente vê como as pessoas, às vezes, cuidam da esposa e cuidam do carro. Infelizmente, isso seria uma verdade. Para o cristão, não. A esposa devia ser a pessoa no mundo todo mais bem tratada pelo marido. Infelizmente, a gente não vê isso nem dentro da igreja. Precisamos tomar cuidado. Mas deixando isso de lado, o engano. Eu mostro o que interessa e escondo aquilo que não interessa. A fascinação da riqueza. Se a gente fosse traduzir, poderíamos usar a mesma palavra, o engano das riquezas, os cuidados do mundo e o engano das riquezas. Aquilo turvou a vista do indivíduo e atraiu. Isso fez a palavra, o espinho que sufocou a planta. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que fala do engano do pecado. Engano do pecado, o engano que vem do pecado, o engano que é produzido pelo pecado, cuja origem está no pecado. É o engano que vem de alguma coisa que ofende a Deus. Eu já estou fazendo alguma coisa que ofende a Deus e com isso eu engano o outro. Eu faço o outro ver algo como sendo a realidade, mas não é a realidade. Então ele passa a acreditar numa mentira. Eu gostaria de passagem, chamar a atenção para algumas coisas, pelo menos três aspectos desse versículo aqui, que às vezes a gente passa rápido, mas tem algumas coisas interessantes. Primeiro, exortai-vos mutuamente cada dia. Essa é uma coisa que a gente não gosta muito de ser nem o agente e nem o objeto, né? A gente não gosta nem de exortar e nem de ser exortado. E aí, especificamente, está falando de exortação, quando? Quando eu estou sendo enganado pelo pecado. Eu estou fazendo alguma coisa que ofende a Deus, alguém tem que vir e me exortar. Então, isso aqui é uma coisa que a igreja tem que ter em mente. Eu acho que esse versículo traz alguns aspectos que valorizam a igreja. Estou falando de igreja local aqui, o grupo de pessoas que se reúnem. Uma, precisamos nos exortar. O irmão está sendo enganado pelo pecado, está desviando, está pisando onde não devia, está caindo. Eu tenho que exortar. Está aqui falando. E é interessante que ele dá uma boa razão. Ele começou lá em cima falando, para que não tenham esse coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então eu deixo o indivíduo continuar assim, eu estou deixando ele se afastar de Deus. Eu tenho obrigação de exortá-lo. Esse é um ponto. Outro ponto interessante que fala aqui o seguinte. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, é nessa época que nós estamos, da graça dos últimos tempos, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se eu não exortar, ele pode ser endurecido pelo engano do pecado. Eu tenho que exortar por amor, porque senão ele pode ser endurecido e ele se afasta de Deus. E outra coisa que mostra a importância de ter uma igreja onde nós exortamos e uma igreja onde essa exortação faz parte, é constante. Nós somos exortados a exortar e a exortação é importante. Tem um outro aspecto. Mostra que o indivíduo isolado, o indivíduo que não está na igreja, a probabilidade, as chances dele cair nesse endurecimento pelo engano do pecado são enormes. Por quê? Ele não vai cair se ele for exortado. A exortação é como se fosse uma vacina, uma garantia para que ele não caia no pecado. Agora, eu estou falando porque existe uma tendência muito hoje do indivíduo, eu tenho a minha igreja na minha casa. Nós nos reunimos. Ontem, falando por causa da gripe, tem igrejas que o indivíduo fica em casa e faz pela televisão. E gozar que tem comentário de gente que achou muito bom isso. Nós temos, a igreja contextualizada é essa, eu posso assistir um culto na minha casa, de pijama, que maravilha. tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Tem gente que tende a se isolar, a ter a igreja em casa. O que está falando? O risco de ser endurecido pelo engano do pecado é enorme. Assim como é grande se estiver numa igreja que não exorta. Para mim, esse versículo, ele fortalece muito a importância da igreja local. O que ele fala? Exortai-vos mutuamente cada dia. Nós somos obrigados a fazer isso. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O cuidado com os outros. E se eu estiver isolado, a probabilidade de eu cair nisso é muito grande. Não existe a prática cristã isolada, sozinho. O indivíduo, existe a salvação, o indivíduo é salvo, é uma coisa individual, mas a prática da vida cristã é coletiva. Aí falou no engano do pecado. Eu gostaria de dar uma olhadinha lá em Efésios 4, 22, usa uma outra expressão a respeito do velho homem, mas que fala do engano também, Efésios 4, 22. Aqui fala no sentido de quê? Está no meio de uma frase. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que nós vamos tratar daqui a pouco ali de Colossenses, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem se corrompe segundo as concupiscências, segundo os maus desejos, os desejos pecaminosos que vêm do engano. Esse engano, como nós vimos, é provocado pelo pecado, o engano do pecado. Isso faz com que esse velho homem ele se corrompe por causa dos maus desejos que vêm do engano do pecado. O pecado promete uma coisa que não dá. E nós temos muito esse imediatismo, né? Eu quero uma coisa que seja boa para mim hoje. Se eu vou ter consequências ruins lá adiante, eu não estou muito preocupado. Eu quero hoje. O ser humano é imediatista. Eu quero as coisas agora. Porque eu acho que isso é bom para mim, eu quero agora. Essa é a essência de todas as prestações e as inadimplências. Eu posso comprar uma televisão daqui a um ano, mas eu quero hoje. Eu vou ficar pagando daqui a... no próximo ano, mas eu quero hoje. Claro que tem coisas que a gente tem que fazer prestações, como uma casa, é difícil comprar um terreno, mas tem coisas que nós compramos, eu poderia esperar 6 meses, não, mas eu quero hoje. E às vezes esperar 6 meses não quer mais, fica supérfluo. Não, mas eu quero hoje. O imediatismo do pecado é isso, é o que ele me oferece hoje. Hoje isso vai me dar prazer, isso vai me recompensar, então eu faço. O engano do pecado, isso corrompe, como fala ali em Efésios 4, 22. Eu gostaria de analisar agora um outro texto, que até nós estávamos conversando com alguns irmãos, é um texto difícil, mas eu não vou entrar na parte difícil. Não porque seja problemática, não, isso certamente vamos entrar mais adiante, é que é só para não desviar o assunto. Eu acho que é difícil num sentido e não no outro, para quem... realmente tem uma determinada visão da Bíblia, não fica difícil. Mas eu gostaria de ler Tessalonicenses 2. Vamos começar no 9. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás, quando mente, está falando o que é próprio dele. Prodígio da mentira. E, contudo, engano de injustiça. Mesma palavra usada nos textos que nós vimos. Engano de injustiça aos que perecem, aqueles que não são salvos. Por que, que eles não são salvos? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade. Eles não quiseram saber da verdade, não tiveram amor pela verdade. Jesus Cristo é a verdade. Aquilo que Deus fala é a verdade. Agora vamos ver o 11. E por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. a fim de serem julgados todos quantos não dão crédito à verdade. É interessante, ali fala em dar crédito à mentira, no 11, no 12 fala não dar crédito à verdade. Nós vimos lá em Hebreus 3:13 falando da raiz de incredulidade. Então, esse é o conceito bíblico de incredulidade. Não é um indivíduo que não acredita em nada, é um indivíduo que não acredita na verdade. Ele não tem amor pela verdade, ele acredita na mentira. Como nós vimos, os ateus, a gente fala, não, tem o crente de um lado e o ateu do outro. Não, o ateu também não, num sentido, é um crente. Em que sentido? Que ele acredita numa mentira, né? Nós acreditamos, por exemplo, que Deus existe. O ateu acredita que Deus não existe. Ele acredita numa mentira. Nós já vimos a gravidade de acreditar numa mentira. Mas o indivíduo acredita. Para ele, não existem evidências de que Deus exista. Nós sabemos que isso já é uma mentira. Por que nós sabemos que é uma mentira? Porque Deus disse que existe. Romanos capítulo 1 fala que tanto o seu eterno poder como a sua divindade claramente se vê nas coisas que foram criadas. Nós chegamos a citar aqui um filósofo que por mais de 50 anos era ateu e defendia o ateísmo, e depois ele chegou à conclusão que Deus existe. E ele fala, não foi pela fé, foi pela razão. Estudando todo o quadro que a ciência de hoje está pintando do universo, eu cheguei à conclusão que Deus existe. Com tais características, batendo com características que a Bíblia fala. Mas vamos dizer que não houvesse nenhuma evidência. Ele acredita que Deus não existe, nós acreditamos que Deus existe. Mas ele é chamado de incrédulo, não porque não acredite, mas porque acredita na mentira. Então, o incrédulo, a incredulidade é acreditar na mentira. Nós vimos aqui a semana passada, tem gente que acredita que todos os bons vão para o céu. Todos os bons vão ser salvos. E bom é no conceito nosso, aquilo que eu acho que é bom. Tem uns que acreditam que todos vão finalmente ser salvos. O indivíduo vai reencarna e todos vão chegar lá. Tem uns que acreditam que vão ser aniquilados. É como um animal que morre e perde consciência. Ele não existe mais, não é mais um ser consciente dele, nem do que acontece ao redor dele. Acreditam assim. Tem outros que acreditam, como nós vimos, que Deus vai salvar a todos. Tem outros que acreditam todos os caminhos levam a Deus. O que importa é a boa intenção, é a sinceridade. Todos os que acreditam nessas coisas estão acreditando em mentiras. Porque Deus disse que não é assim. Deus disse que não é assim. Qual é a essência da fé ou da credulidade? Primeiro eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Quando aqui fala, no versículo 11, não por darem crédito à mentira, no versículo 12, não deram crédito à verdade, esse dar crédito é acreditar. É acreditar, só acreditar. É o mesmo verbo que aparece no versículo que todo crente sabe, João 3:16. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê, exatamente o mesmo verbo que está aqui, dar crédito, acreditar. Crer, ter fé, confiar. O que confia em Jesus Cristo, aqui o que confia numa mentira, não confia na verdade. Se a gente for ver lá, interessante, na primeira carta de João, aparece exatamente a mesma palavra. Os irmãos não precisam abrir, eu leio aqui. Na primeira carta de João, no versículo 5:10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Aquele que não acredita, o mesmo verbo que aparece em João 3:16. Aquele que não acredita em Deus diz que Deus é mentiroso. Essa é a incredulidade, acreditar na mentira. A essência da fé, a essência do indivíduo acreditar na verdade, a essência da fé é a confiança só na palavra de Deus, só no que Deus falou. Só quer dizer, eu não preciso de nenhuma outra evidência. Eu não preciso de comprovação. Deus falou uma coisa, mas eu tenho que ver alguma coisa que comprove que realmente é verdade. Que comprove que ele está certo, que ele está falando a verdade. Não, isso não é fé. A fé, a essência, a única base dela é Deus falou. Deus falou, pronto, acabou. Essa é a essência da fé. Nós costumamos, de uma maneira simples, a gente sempre fala, não, o que é fé? Fé é a certeza de que aquilo que Deus diz é verdade. Na última pregação do Juliano, ele fez uma outra colocação que eu achei muito interessante. Ele estava falando de fé. Mesma coisa. Fé é a certeza de que a vontade de Deus é o melhor para mim, é o melhor para os outros, é o melhor para o universo. Eu não questiono. Deus falou, é. Essa é a essência da fé. Eu não preciso de mais nada. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos capítulo 4, em que fala do Abraão. Né? O que, que fala do Abraão? Romanos 4. Eu vou bem rápido para isso, mas 4.11. No 4.11, no finzinho, na metade do 4.11, fala que ele é o pai de todos os que creem. Mesmo verbo que está em João 3.16, em todos esses que nós lemos aqui. É o mesmo verbo. Todos aqueles que confiam. Aqui não fica colocado, mas confiam na verdade, confiam em Deus. Então, ele é o pai de todos os que creem, ele é o nosso pai, como a gente vê ali no versículo 16, no final do 16, né? Porque Abraão é pai de todos nós, os que cremos, que confiamos. Eu gostaria de ler ali no 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual creu, mesmo verbo. Em quem ele creu? No Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, contra todas as evidências, tudo o que ele via apontava em sentido contrário. Esperando contra a esperança, creu. Interessante. Daí fala, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha no 19. Sem enfraquecer na fé. Ele não vacilou na confiança que ele tinha em Deus. Por isso que ele é o pai de todos os que têm fé, de todos os que creem. Sem enfraquecer na fé. Veja bem, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. É interessante isso. Embora ele levasse em conta isso, e a idade de Sara. Eu vou ler, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler em Gênesis 18, só um versículo que chama a atenção aqui. Gênesis 18. Eu vou ler os versículos 10 e 11. Gênesis 18, 10. Disse um deles, está falando dos anjos, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Ela não menstruava mais. Já havia chegado à menopausa. É a mesma coisa que está falando ali. Ele não enfraqueceu na fé. Embora ele visse que o seu próprio corpo já estava amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara. A Sara já cessou o costume das mulheres. Todas as evidências apontam. Eu nunca mais vou ter um filho de Sara. É impossível. Onde é que ficou a fé dele? Deus disse que vai. Mas tudo aponta contra, mas Deus disse que vai. E aí ele fala, não enfraqueceu. No versículo 20, não duvidou por incredulidade. Incredulidade é exatamente a mesma palavra usada para fé, só que tem um A na frente, o contrário. É o contrário de fé. Só isso, é a mesma palavra com um azinho de negação na frente. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele é poderoso e tal. Pela fé, o que é a fé? eu estou confiando naquilo que Deus disse, mas eu olho ao meu redor, todas as evidências dizem que não, que é o contrário do que Deus disse. Mas ele não enfraqueceu. Deus disse, acabou. Essa é a essência da fé. Eu não preciso de sinais, de coisas que comprovem o que Deus falou. E é interessante que traz isso para nós, né? Vai ali no 23. Não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, a fé foi levada em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Nós cremos no mesmo Deus. Isso que está aqui falando, que nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, é o mesmo que lá em cima fala, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É o mesmo Deus. Abraão é o pai da fé. Ele confiou em quem? Só na palavra. Essa é a essência da fé. Porque, infelizmente, muitos vão atrás de experiências, sinais, evidências, milagres. Eu preciso ver Deus. Abraão não, o que Abraão via era o contrário. Existe um zoólogo famoso, bem famoso, ele é ateu, escreve livros dizendo, tentando mostrar o ponto de vista dele que Deus não existe, né? Embora ele seja zoólogo, ele vai para uma área filosófica, ele quer mostrar para os outros que Deus não existe. Na verdade, ele combate as religiões, é o chamado neo-ateu. O nome dele é Richard Dawkins. Ele escreveu o último livro, Deus, um delírio, uma ilusão. Né? É interessante quando perguntaram para ele assim, mas vamos supor que você esteja errado. Vamos supor que você esteja errado e um dia você se encontre com Deus. O que você vai falar para ele? Eu vou falar assim, sinto muito, mas as evidências não eram suficientes. Eu não tinha evidência suficiente de que você existia. Nós não sabemos que, na verdade, quando alguém chega na... perto de Deus, não vai falar é nada. Já vai saber que Deus é absolutamente justo, que tudo que ele fez... Mas é maneira de falar. Não tinha evidência. Mas é exatamente o que Deus quer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Acredite só no que eu falo. Não preciso te dar evidências. Você não precisa sentir, você não precisa ter experiência. Eu disse que é. É o que aconteceu com Abraão. Abraão não foi, não tinha evidência suficiente. Não só não tinha, como eu falo, todas as evidências são contra. Como é que eu vou acreditar? Esqueço as evidências. Porque ele acreditava que aquele que falou é poderoso para fazer qualquer coisa, como está falando ali embaixo. Essa é a fé, a essência da fé. Por exemplo, nós não sentimos, nenhum de nós sente que pecou com Adão. Eu tenho o pecado de Adão. Ninguém sente. Uma das coisas mais difíceis é convencer um pagão de que ele é um pecador. Eu digo um pagão com vida, com moral boa. Não o que está na prisão. Com moral boa. Difícil convencer que é um pecador. E nós também. Só o Espírito Santo que chega e fala, você é um pecador. Como é que eu sei que pequei com Adão? Porque Deus disse. Só isso. Eu não sinto que eu fui crucificado com Jesus Cristo, que eu ressuscitei com Ele. Por que eu sei? Porque Deus disse. Isso faz, é o aspecto da identificação com Jesus Cristo. Qual de nós sente que está assentado nos lugares celestiais? Às vezes a gente está numa situação que parece que está no inferno e não nos lugares celestiais. Por que nós acreditamos que estamos assentados nos lugares celestiais? Porque Deus disse. Mas nós estamos assentados lá como? Em Cristo, é a nossa identificação com Jesus Cristo. Tem verdades que nós sabemos, e sabemos que são verdades, nós não sentimos. Eu, pelo menos, não sinto que eu estou assentado nos lugares celestiais. Né? Mas Deus disse que é assim. A nossa única base da fé é aquilo que Deus falou. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Raiz de incredulidade. Aquilo que a Bíblia fala de incredulidade, do incrédito, do incrédulo, acreditar na mentira. A essência da fé, o indivíduo confia, acredita em Deus. Por causa dele, eu sei quem falou. Quem falou? Essa é a coisa mais importante. E qual é a essência da fé? Eu creio, acredito, confio só no que Deus falou e só o que Deus falou. Só pela fé o indivíduo é salvo, só porque Deus falou. Depois nós vamos ver mais adiante que a nossa vida toda, às vezes até as pessoas falam, mas a gente podia morrer e já ir direto para o céu, né? É claro, Deus podia fazer isso, alguns acontecem isso, mas eu vejo que a vida toda é uma maneira de eu confiar cada vez menos em mim e cada vez mais em Deus. Porque eu vejo que se eu for confiar em mim, eu vou fracassar. Nós vamos ver isso daqui adiante. Todas as promessas que eu faço para mim mesmo, todos os acordos que eu faço comigo mesmo, eu quebro. Não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar em Deus. Eu não consigo nada. Só a fé e só na palavra. Isso lembra esse só que a gente estava falando, lembra aqueles cinco sós da Reforma. Os irmãos lá da época do século XVI da Reforma, ele tinha alguns princípios, que eram os sós, né? Só a fé, só Jesus Cristo, só a graça, só a Escritura, só a palavra, só a Bíblia, só a Deus toda a glória. Aqui nós cantamos, não a nossa glória, só tu és digno de receber, só ele é digno de receber a glória. E é interessante que quando fala na palavra de Deus, é só naquilo que Deus falou. Por que que é importante esse sós? Só de passagem. Por que que é importante esse sós? Só a fé. Porque existem grupos religiosos em que tem a fé. Realmente nós somos salvos pela fé. E um pouquinho pelas obras. Nós também fazemos alguma coisa. Mas não. É só a fé, só a confiança naquilo que Deus disse, naquilo que Deus fez. Só Jesus Cristo. Ah, é claro que é Jesus Cristo que salva, mas eu faço alguma coisinha para ajudar também. Já desde a época do primeiro século, dos Gálatas. Ah, nós somos salvos. É por Jesus Cristo, claro. E a circuncisão? Ou é por Jesus Cristo e mais um dia da semana, ou Jesus Cristo e mais o batismo, ou Jesus Cristo e mais alguma coisa? Não. Só Jesus Cristo. Só a graça. É claro que eu sou salvo pela graça, mas ele viu em mim uma boa vontade, uma boa intenção. Eu tenho algo de bom. Não, não tem nada. É só a graça. E é só a palavra de Deus. É só a Bíblia. Só. Tem muita gente que fala, não, claro que a Bíblia é. Nós temos que confiar na Bíblia. E também nesse profeta, ou naquela profetisa, ou nesse livro que chegou de uma determinada maneira sobre a terra, ou num grupo de homens que decidem determinada. É a Bíblia e mais alguma coisa? Não. É só a Bíblia. E sendo assim, nós caímos só a Deus toda a glória. Não, mas eu queria um pouquinho, não tem nada. É só a Deus. A essência do ensino da doutrina reformada é essa. Só a Deus toda a glória. Essa é a essência. Então, nós temos que ver o que é fé. Por que que eu falo isso? Infelizmente, tem muitos irmãos que têm fé, né? Têm fé e fica atrás de sinais, evidências, milagres, experiências. Eu tenho que ver. Se eu não estou vendo, não adianta. O que que Abraão via? Abraão é o pai daqueles que creem, daqueles que têm fé. Só a fé. Então, cuidado com os sentimentos, com as comprovações. Sem fé, como nós vimos, é impossível agradar a Deus. Então, essa atitude, eu preciso de evidências, ou essa que eu citei desse zoólogo, olha, sinto muito, mas as evidências não eram suficientes. Se a gente fosse imaginar a conversa de Deus com ele, que nunca vai existir, mas se fosse imaginar, Deus ia falar, mas exatamente esse é o meu plano. É que você acreditasse sem evidência, só na minha palavra. Eu disse e acabou. Se eu estou dando evidência, você está acreditando em você. Está acreditando naquilo que você está vendo, aquilo que você está percebendo, raciocinando. Só a fé. É isso que agrada o Pai. E é isso que agrada os pais humanos, a confiança do Filho. É só porque eu estou falando, faz assim. Não, mas eu quero explicar, não precisa explicação. O Pai falou, faz assim, esse é o melhor para você. Ele tem que acreditar nisso. Isso agrada o Pai. Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala. Isso é extremamente importante. Eu sei que tem alguns até que não concordam comigo, mas eu acho natural nós pensarmos de maneira diferente de Deus. Eu acho natural. Por exemplo, eu gostaria que na Bíblia estivesse escrito algumas coisas que não estão. Eu gostaria que tivesse mais claro. Eu gostaria que tivesse algumas coisas que estão na Bíblia que não estivessem. Por que é natural eu pensar diferente de Deus? O que fala Isaías 55? Os meus pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Ele está falando, os pensamentos são diferentes. E já diz quais são os mais altos e quais são os insignificantes. É natural. Agora, infelizmente, eu ouvi uma vez de uma pessoa de fora da igreja, não crente, e uma vez de uma pessoa dentro da igreja, eu não aceito isso. Aí, eu já acho perigoso. Eu não concordo. Por exemplo, tem um versículo, eu falo, puxa vida, eu pensaria de maneira diferente. Tudo bem, joga fora a minha maneira de pensar e fica com isso aqui. Aí eu entendo, porque os nossos pensamentos são diferentes dos de Deus. Mas eu não aceito. Deus não tem autoridade para falar isso. Deus não deveria ter falado isso. E eu vou viver como se isso não fosse uma verdade. Esse eu não aceito. Então vamos tomar cuidado com a nossa atitude diante da palavra. Eu posso chegar e falar, olha, esse texto está difícil de entender, nós vamos ter que conversar, mas nunca eu não aceito. Eu posso até falar, não aceito a sua interpretação. Né? A minha interpretação é diferente da sua. Eu não concordo com a sua, mas não, eu não aceito um texto da palavra. Seria importante que nunca nós usássemos essa expressão para aquilo que Deus fala. Eu estou quebrando a essência da própria fé. E a essência da fé está baseada naquele que falou, a palavra de Deus. Deus falou, é o que aconteceu com Abraão. Ele tinha tudo para não acreditar, para não aceitar. A Sara riu. Ainda mentiu depois. Né? A gente está falando de mentira? Não, claro que eu não ri. Riu. Debochou, achou que isso é impossível. A essência é Deus pode. Então, podemos até não concordar com alguma coisa que a Bíblia fala, mas nunca não aceitar. Podemos não entender, mas nunca não aceitar. A credulidade e a incredulidade, então, no sentido bíblico, não se trata de acreditar ou não, simplesmente. Trata-se de acreditar em Deus ou na verdade, e não acreditar em Deus ou na verdade, acreditar na mentira. Isso é que seria a incredulidade. O mundo acredita em mentiras, dá crédito a Satanás. Essas várias coisas que nós vimos aí, o mundo acredita muito na razão, na capacidade humana, no discernimento humano. Isso é bonito, a gente vê as pessoas falando e todo mundo aplaude. Falam bobagens astronômicas e todo mundo concorda. É interessante. Outro dia, a Regina estava aí na reunião de oração, compartilhando uma palestra que ouviu. O pessoal fica maravilhado com bobagens astronômicas que saem da cabeça de alguém, mas eu estou acreditando em mentiras, eu confio nesse tipo de coisa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Só rapidamente falando na boa mentira ou na mentira piedosa. A própria expressão já é uma mentira. Não existe boa mentira. A Bíblia diz em Tiago 1 que tudo que é bom vem de Deus. Então uma coisa boa, uma coisa que vem de Deus, não pode estar junto com uma característica de Satanás, uma coisa que vem do inferno. Não existe boa mentira ou mentira piedosa. A piedade é aquilo que é feito de acordo com a vontade de Deus. Uma vida piedosa é uma vida que agrada a Deus. Essa é a essência da palavra. Né? Então, não existe mentira piedosa. Ah, mas isso vai fazer o bem para alguém. Do meu ponto de vista, tudo bem. Vem do inferno, é de Satanás. Nós precisamos tomar cuidado. A meia-verdade é uma mentira completa. A gente já viu isso, a meia-verdade. O importante não é o que eu falo, é aquilo que eu dou a entender. Qual o exemplo clássico? Abraão. O que ele fez? A Sara é minha irmã. Ele não apresentou como esposa dele, quando foi para o rei Abimeleque. Não, essa é minha irmã. Daí o Abimeleque teve um sonho, foi revelado que era a mulher dele, foi lá. O que é que você fez? Não, não, espera um pouquinho. Ela é minha irmã mesmo, é meia irmã. Não é por parte de pai e de mãe, mas é minha irmã realmente. Mas o que, que ele deu a entender quando ele falou, é minha irmã? Nós, em geral, quando falamos uma coisa, é o que a gente chama aqui do silêncio excludente. Eu não preciso falar tudo. Eu já dei exemplo aqui. Então, eu vou sair, a Raquel me fala, ó, passa o supermercado e compra uma dúzia de ovos. Ela não precisa falar, não compra tomate, não compra aveia, não compra tudo o resto do supermercado. Já falou que não é. Então, se ela é minha irmã, não precisa falar, ela não é minha mulher, não é minha tia, não é minha filha, não é minha sobrinha. Não, ela é minha irmã. Mas ele deu a entender a ideia errada. Isso é uma meia-verdade. É uma mentira. Tudo bem que ela é irmã, mas tem que falar, essa é minha mulher. Ou ela é minha irmã e minha mulher. Então, de nós falarmos parte da verdade, nós temos que tomar cuidado com isso. É claro que eu posso imaginar situações, se os irmãos me colocarem uma situação, que eu falo, nessa situação eu acho que mentiria. Eu posso numa situação extrema, de guerra ou o que for, que se eu falar a verdade, a minha família vai ser morta, por exemplo. Olha, eu acho que eu mentiria. O que significaria isso? Significaria falta de fé, falta de crescimento. Mas não justificaria. Não justificaria. Talvez qualquer um de nós possa imaginar uma situação em que chegaria a mentir. Isso não é justificativa. Está errado. Nós seríamos, teoricamente, por isso que eu digo, eu não creio que eu teria força para fazer isso. É possível que na hora Deus desse. Determinadas situações dos mártires lá do passado, eu acho que eu teria fraquejado. Eu imagino. Às vezes não, às vezes você chega naquela situação, Deus te dá força e você enfrenta. Né? Mas nós podemos imaginar, mas isso não justifica a mentira. A essência do mártir, o que que era? A vontade de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, inclusive a minha própria vida. Se eu preciso mentir, que é contra a vontade de Deus, eu não minto. Eu morro, mas não minto. Por quê? Porque a vontade dele é mais importante que a minha própria vida. Eu não sei se eu chegaria lá, mas isso não é justificativo. Ah, mas nessa situação qualquer um mentiria. Ah, então eu também posso mentir. Vem de Satanás, é do diabo. Nós precisamos tomar cuidado com isso na igreja. Eu gostaria de encerrar falando sobre, só lembrando aquele versículo de João 14, 6, que Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de ler um trechinho que o Thomas Kempis escreveu, isso aqui é muito tempo atrás. Até o Juliano, quando deu o CTB, ele falou do cuidado que nós temos que ter com os místicos. Ele falou, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Então, não é tudo que ele falou é bom. Mas eu gostaria de pegar um trechinho que eu achei interessante. Jesus Cristo falando para os seus filhos. Filho, quanto mais puderes sair de ti, tanto mais poderás chegar-te a mim. Quero que aprendas a perfeita renúncia de ti mesmo em minha vontade, sem réplica nem queixa. Segue-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho não há por onde andar, sem verdade nada se conhece, sem vida não há quem possa viver. Eu sou o caminho que deves seguir, a verdade em que deves crer, a vida que deves esperar. Eu sou o caminho direito, verdade infalível, vida interminável. Eu sou o caminho retíssimo, verdade suprema, vida verdadeira, ditosa e incriada. Se permaneceres em meu caminho, conhecerás a verdade, e a verdade te libertará e alcançarás a vida eterna. A importância de nós termos o foco em Jesus Cristo o tempo todo. Por que que nós não mentimos? Por causa de Jesus Cristo. Por que que nós não devemos ficar irados ou ficar encolerizados? Ou agirmos com maldade, ou praticarmos a maledicência, ou linguagem inconveniente, por causa de Jesus Cristo. Nós não mentimos por causa de Jesus Cristo. Não é porque isso vai ser bom ou vai ser ruim, porque eu vou levar vantagem, porque eu vou livrar alguém de uma consequência desagradável? Não. É por causa de Jesus Cristo. Isso nós temos que ter em mente. Toda a parte prática que nós estamos vendo em Colossenses, nós fazemos por causa de Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos mentir. Por causa dele. Ele é a verdade. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo. Te damos graças pela tua palavra, por aquilo que tu nos revelas através dela, a respeito da tua pessoa e da tua vontade. Nós te damos graças, Senhor, pela obra de Jesus Cristo, por aquilo que ele fez e faz em nós e por nós. Nós te pedimos, Senhor, para que o teu Espírito trabalhe continuamente nos nossos corações, de maneira que a motivação da nossa vida seja Jesus Cristo, que possamos estar vivendo em função disso, que possamos te glorificar com a nossa vida. Mas só podemos fazer isso se tu nos capacitares. Dá-nos capacidade para isso, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.